Estamos com a política da primeira hora do programa e eu recebo o vereador Herotides Borges Filho conosco aqui no Comando Marconi. Nós vamos falar especialmente sobre uma indicação do vereador em relação à questão do IPTU. Como vai, vereador? Seja bem-vindo, Tidinho. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Marconi, principalmente moradores de Uruçanga.
Como é que funciona essa indicação, especialmente sobre cobrança de IPTU, é isso, vereador?
Isso. Aproveitando, né, a minha vinda aqui, que a gente está agora no mês de junho, aí, que é o mês violeta, que fala sobre a violência contra a pessoa idosa, eu fiz uma alteração, né, aqui fiz uma indicação para a gente alterar uma parte de tributação aqui dos impostos para que beneficie mais pessoas, já colocando as pessoas com idade superior a 60 anos. Aí depois eu posso até passar para ti como é que está hoje essa linha e como é que ela vai ficar. Por que isso? Por que dessa ideia? Porque eu acho que vamos partir do princípio que a parte quando tu chega aí acima de 60 anos, né? É o momento onde a grande maioria das pessoas mais precisa de recursos para remédio, um médico, né? Ou até mesmo para garantir uma melhor qualidade de vida, né? Fazendo um pilates, fazendo uma academia, viajando. Uhum. Então, eu acho que se por acaso o executivo abrir mão, né, dessa cobrança de IPTU, não vai onerar em tanto isso, entendeu? Vai ser muito melhor para a pessoa que vai receber esse benefício do que um custo para o próprio município. Então, se tu me permitir ali...
Pois não.
Hoje, como é que está a lei, né? É uma lei de 1980, quer dizer, uma lei que já está, então, com 42 anos.
Isso.
Né? Hoje ela fala ali que fica isento de imposto, né? Pertencente só ao aposentado, não fala sobre idoso, né? Pensionista com renda familiar de até 2 salários mínimos, proprietário de um único imóvel com área inferior a 450 metros quadrados, com edificação inferior a 100 metros quadrados, de uso exclusivamente residencial, pertencente do benefício. A gente fez algumas pesquisas, procurou em outros municípios, e a gente encontrou no município de Sara alguma coisa que eu acho que se enquadra mais agora com o momento aqui de 2022, né? 42 anos depois, que fala que pertence também a contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos. Então, não interessa se ele é aposentado ou não. Então, se teve alguma dificuldade para se aposentar, trabalhou aí, digamos assim, fazendo bico, né? E teve... Também se encaixa, né? Se encaixa nessa lei, né? Que seja aposentado ou não, pensionista, que possua um único imóvel, sendo esse de sua residência permanente, com área de até 1.000 metros quadrados, não fala em área construída, porque... A partir de 60 anos, eu acredito que já tu estás no final de carreira. A grande maioria das pessoas, a casa vai ter um pouco mais, tu vai ter uma garagem, um carro, vai ter um pouco mais de 100 metros quadrados de área construída. Tanto que eu fiz um requerimento, Joel, perguntando quantas pessoas são contempladas hoje, da forma como está, e é um pouco mais de 20 pessoas, quer dizer, é um número bem, bem irrisório, né? Uhum. Então, até 1.000 metros quadrados e cuja renda familiar não ultrapasse a 3 salários mínimos. Hoje, 2 salários mínimos, para quem tem a esposa e o marido, R$ 2.400, com remédio, alimentação, médico, é um valor muito irrisório, não tem poucas pessoas que se encaixam. Então, eu acho que 3 salários mínimos ficaria de melhor tamanho. Não tem?
Uhum.
Então, basicamente, é isso. A gente fez essa indicação, aproveitando que estamos aí no mês aí da conscientização, né? Mês violeta, foi falado na Câmara isso, mas a gente sabe que a rádio, né, abrange muito mais pessoas, para que as pessoas saibam que os vereadores estão trabalhando, e também para uma forma de tentar sensibilizar, porque isso é uma indicação, né, a prerrogativa de sancionar essa lei é toda do Executivo. Né?
Uhum. Esse é o detalhe, até para quem não acompanha muito, né, de perto as questões, para as pessoas entenderem, quer dizer, teve a indicação... E agora tem outras etapas, né, vereador?
Isso. A próxima etapa agora é o prefeito aceitar essa indicação, analisar para ver se está dentro do contexto daquilo que a prefeitura pode aceitar, né? E sancionar essa lei, devolve para a Câmara de Vereadores, a gente aprova e aí depois ele pode promulgar a lei e a lei começa a valer a partir desse momento. Né?
Bom, olhando de uma maneira resumida, não, pelo menos, né, repito, resumido, não há, num primeiro momento, motivos de que algo que possa atrapalhar, né? No sentido que a prefeitura, é algo que está dentro da estrutura da prefeitura, é muito possível de fazer,
sim,
não?
Sim, é, o que eu entendo, as pessoas às vezes cobram é que, tipo assim, quando tu acaba dando a isenção de alguma coisa, alguém vai pagar. Eu não vejo dessa forma, porque eu tenho certeza, né, tu está acima de 60 anos, tu não vai fazer um projeto futuro, digo assim, um futuro muito longo. Então esse dinheiro vai acabar sendo gasto aí nas lojas, no mercado, né, na farmácia para aquele que precisa, numa academia para aquele que quer se cuidar um pouco da qualidade de vida, numa viagem, numa agência de viagem. Então, o dinheiro vai acabar voltando para os cofres públicos através de tributos, só que de outra forma. Uhum. Não vai onerar o município por causa disso.
Sim, o dinheiro continua dentro da cidade, né?
É isso que eu imagino. É.
O vereador, não só nessa indicação, mas em outros projetos, indicações, enfim... dá para perceber, não sei se é impressão, acho que não. Porque as pessoas gostam muito de prazo, de tempo, né? E quando tem um projeto que chama a atenção, já as pessoas... Poxa, mas não há um tempo, não há prazo, né? Não,
toda a prerrogativa agora de aceitar e sancionar é do prefeito. Ele pode fazer de uma forma mais rápida, ele pode demorar e pode também não fazer. Depende dele, né? Uhum. Não cabe ao legislativo isso.
Isso. Ele tem um tempo que achar necessário. Essa indicação, quer dizer, o ponto de origem dela, o senhor percebeu isso em conversa com a comunidade?
Isso. Eu conversando com algumas pessoas, eles que tinham amigos em comum e Sara, eles falaram que por que Sara, né, era diferente. Então, tá, mas aí eu perguntei, diferente o que eles? Não, é porque lá, tipo assim, acima de 60 anos já não paga. Então, eu fui analisar a nossa lei e já vi que, tipo assim, não contempla idosos, só fala aposentados. Uhum. Para a gente que tem aqui uma região carbonífera, muitas vezes tu te aposenta com 40 anos, né? E era um direito. E as pessoas acima, essa teriam o direito de não pagar, digamos assim, se encaixar. E uma pessoa acima de 60 anos, se não fosse aposentado, aí não teria o direito, né?
Sim.
Então, por isso que a gente pensou em colocar também acima de 60 anos, que já é considerado idoso.
Aham. Uhum. Bem lembrado, porque geralmente quando falam em situações parecidas como essa, sempre tem aquelas opiniões de, poxa, mas então eu vou pagar por eles, né? Por eles que eu digo para quem é contemplado. Não é verdade, não é bem verdade, porque de fato esse dinheiro vai, a tendência é essa, né? Seja aqui em qualquer outro lugar, é permanecer na cidade de uma outra maneira, né?
Isso mesmo.
Essa
é a ideia, né? É. Tu acaba exonerando aí uma pessoa... Muitas vezes no momento que ela mais precisa, né?
Uhum.
Mas sabe que esse recurso vai acabar voltando para o município da mesma forma, né?
Uhum. É. Quando eu perguntei de prazo, de velocidade no andamento das coisas, porque eu lembro que o senhor tem pedido algumas explicações, algumas respostas em relação a alguns assuntos do Poder Executivo que demoraram um pouco e algumas não chegaram ainda. É isso, vereador? Né?
É, João, na verdade...
Claro que é um outro assunto, estou falando pela questão de prazo, né?
Até falando em prazo, já teve outras alterações, né, indicação de um vereador da situação, que era para pessoas com comorbidade, né?
Isso.
Que tivesse algum tipo de doença. Eu acredito que deve ter levado uns 4-5 meses para voltar e a gente aprovar na Câmara. Então, não vejo que necessitaria muito mais do que isso também... se fosse uma mudança técnica, não for política, né? Quem está indicando é esse ou quem está indicando é o outro, para realizar isso aqui. Quanto às outras respostas que a gente fez ali a respeito de indicação, foi bastante tempo, um ano, né? E, tipo assim, era bem direcionado o que nós queríamos, né? Ali, eu acho que tu deve estar falando sobre aquele fato do trator de esteira na agricultura ali. A gente teve pessoas falaram que sobre isso, então a gente foi pesquisar aí no portal da Transparência e levantamos que tem aí, foi gasto R$60 mil de trator de esteira na agricultura, que não seria nada demais se tivesse seguindo todo o processo ali que tem que ser seguido, né, que é processo de legalidade, da impessoalidade ali, né, e só que, tipo assim, nós não conseguimos encontrar o documento onde fala da contrapartida. Porque o que fala no porteiro aberto? Ele fala que se por acaso tu fizer uma obra para alguém, ele vai pagar uma parte. Né? Então ele teria que ter um documento dentro aí dos tributos da prefeitura, aonde constasse quanto que ele pagou. Considerando 60 mil reais, para a época, eram umas 200 horas de trator de esteira. Até 15 horas o prefeito pode dar, mas mesmo assim ele tem que dizer quais as propriedades que está sendo beneficiada. Uhum. Por causa da lei da impessoalidade. Ele não pode beneficiar só quem é quem é meu amigo.
Sim.
Né? Na iniciativa pública, tu só faz aquilo que a lei deixa tu fazer. Né? E seriam umas 15 propriedades. Não foi dita nenhuma delas para nós. Então a gente cobrou, fez o requerimento, foi continuando fazendo o requerimento, aí eles iam abrir uma sindicância para descobrir por que não tinha os documentos, aí depois falaram que os documentos estavam numa caixa que foi levado pela polícia durante a operação. Aí a gente pediu a cópia do documento, aí chegaram à conclusão que não estava naquela caixa, mas que também não podiam responder porque levaram os computadores. E a gente sabe que hoje, né, tem as nuvens, tem sistema, tem tudo. Sim. Se está pago, está dentro do sistema da prefeitura, até porque seria estranho. Daqui a pouco acontece algum acidente, alguma coisa na prefeitura, acaba queimando os computadores e ninguém mais sabe o que tem para pagar, o que tem para receber, o que seria estranho. Então a gente fez esse último pedido para que eles olhassem dentro do setor de tributos, né, quem foram as pessoas beneficiadas, quanto que elas pagaram, e entregassem esses documentos para a gente. E nós não recebemos a resposta. Então acho que não temos que pedir mais nada. A lei, está escrito aí no regimento interno, que se tu não conseguir a resposta, a mesa tem que direcionar para o Ministério Público. Né?
Uhum.
Mas cabe também a interpretação, esse é o problema das leis. Né?
Uhum.
Qual a resposta? A resposta é exata, que seria, foi esse, ou uma resposta vaga igual veio todas? Está lá, mas não está. Aí agora é o Ministério Público que tem que fazer essa interpretação. Né? Porque
sim.
Eles não deixaram de responder, só não disseram onde foi feito.
Onde foi feito?
Faz um ano que a gente... Foi feito na casa do João, do Pedro, do Antônio, um pagou 10, outro pagou. É isso que a gente quer saber até hoje.
Uhum.
E essa resposta não tem. E eu acho, não sei, eles também nunca vieram na mídia para falar o porquê não tem, né? Simplesmente tu vê o silêncio, né?
Sim.
E na função de fiscalizar, eu acho que essa é. Né? A gente fala tanto aí, muitas vezes, para ter um benefício, um médico, alguma coisa, a gente discute tanto, né? 60 mil reais é um valor bem considerável para.
Sim.
Para saber onde foi usado, por que foi usado, né? Por que beneficiou algum e outro não.
Uhum.